Olá, Gilson, bom dia.
Bom dia, mal.
Nós estamos acompanhando aí uma onda de greves na esfera federal. Servidores federais estão em greve e essas greves estão aí em torno de 60 dias, pelo menos 2 meses, algumas dessas paralisações. Temos uma onda de greves. E o que chama a atenção nessa paralisação é que os grevistas insistem, pedem benefícios e eu sempre digo que todo trabalhador tem mesmo que lutar por seus direitos. O que chama a atenção nesse caso é que o próprio jornal Estado de São Paulo publicou essa semana uma reportagem mostrando que o governo do PT pagou o dobro da inflação aos servidores em reposições nos últimos anos. Um outro aspecto que chama atenção, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, lembrou que principalmente na Europa, os servidores públicos e até mesmo os servidores da iniciativa privada, por conta dos últimos acontecimentos na economia, têm perdido parte de seus direitos, né? Têm renegociado e esses trabalhadores estão abrindo mão de parte de seus direitos por conta da situação econômica. E aí a ministra falou, olha, me parece que está havendo um certo descompasso, né? Os grevistas estão pedindo para ampliar direitos, enquanto no mundo todo a gente está tendo que cortar direitos por conta dos problemas econômicos. Como que você analisa toda essa questão?
Bom, primeiro vamos começar pela história do Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele tem um diferencial na sua própria formação do país, Brasil, e a relação que a sociedade brasileira tem com o Estado, de um Estado interventor, um Estado autoritário, um Estado impositor. O desenvolvimento econômico brasileiro, ele sempre foi tutelado pelo Estado. Coisas boas e ruins nasceram disso, né? Na infraestrutura que o Estado conseguiu desenvolver para o desenvolvimento da economia, mesmo privada, nos últimos 70 anos, 80 anos, teve um grande papel, uma grande participação do Estado. Do período Vargas até hoje, o desenvolvimentismo da década de 1950 e mesmo a ditadura militar entre 1964 e 85, se gerou uma máquina pública imensa. E o governo, o Estado, é o grande empregador, né, na sociedade brasileira. Então, se fôssemos levantar nas cidades brasileiras a participação do consumidor que trabalha para o Estado na renda que se gera nas cidades brasileiras, você vai notar que o servidor público, municipal, estadual ou federal, ele é hoje em torno de 40% do que é o consumidor, né, no Brasil. Então o Estado é o grande empregador. E esse Estado grande empregador sempre utilizou essa máquina imensa para fazer a tutela do próprio poder. Então o presidente Lula, e não se pode esquecer que o presidente Lula pegou uma maré na economia mundial muito favorável ao Brasil. E ele ainda conseguiu, mesmo tomando atitudes erradas, dar certo. Uma das atitudes erradas que o governo Lula fez é do investimento que ele faz no aumento do funcionalismo público, no aumento de contratações, no aumento dado aos funcionários públicos acima da inflação, muito acima da inflação. E isso tudo gerou agora no governo Dilma, diante de um contexto mundial diferente, de recessão, de necessidade de cortes, de falta de recursos. O próprio governo brasileiro tem arrecadado menos. Junho foi o mês de arrecadação menor do que foram os meses anteriores. Está caindo a arrecadação do Estado. Por conta do quê? Redução da produção industrial, uma redução também do consumo, mesmo com os incentivos que o governo tem feito. O governo tem cortado impostos, o governo tem reduzido impostos, no lugar errado, mas tem reduzido. E não se desenvolve mais a economia. Quer dizer, essa economia tutelada pelo Estado, ela é muito prejudicial. E o funcionário público, pelo próprio governo, né, que o governo Lula teve essa característica, né, o PT tem essa identidade enquanto governo, de incentivar efetivamente o discurso trabalhista no momento em que o próprio trabalhador se transformou no mal para o desenvolvimento da economia, o funcionário público em especial. Quer dizer, o funcionário público com excesso de reajustes, ele acabou se transformando hoje num peso para o próprio Estado improdutivo. O Estado brasileiro é improdutivo. O Estado nunca investiu em infraestrutura, nunca promoveu dentro do próprio país, nos últimos 30 anos, um desenvolvimento de infraestrutura que mostrasse diferencial para o crescimento da economia. Nós tivemos entrevistas da NSBN falando sobre logística, por exemplo. A logística no Brasil ela é precária, a ferrovia está se deteriorando. Outras alternativas, né, como o transporte pelos rios, né, o transporte fluvial, não tem se desenvolvido no país. E o transporte rodoviário é precário. Né, e o que desenvolve no país enquanto transporte rodoviário também é iniciativa privada, está pedagiado. O Estado tem investido muito pouco no desenvolvimento de energia, os portos brasileiros, observar o Porto de Paranaguá, está engarrafado com navios e não consegue despachá-los. Isso porque os funcionários do Porto de Paranaguá também fizeram greve. Quer dizer, você tem um Estado brasileiro que ele tutelou o funcionário público no próprio discurso do trabalhismo lulista e gerou nele um garoto propaganda do próprio governo, e agora o próprio governo não sabe mais o que fazer com o mal que criou. E não conseguiu criar no país uma infraestrutura capaz de desenvolver. Economicamente vamos mal, gastamos mal dinheiro público, E o funcionário público é hoje o trabalhador mais mimado do país e ele quer mais. É claro, é um fundo sem imposto. Necessidades infinitas em cima de condições limitadas. E como gerenciar isso?
Sem contar que o funcionalismo público já tem uma remuneração que, quando comparada com a remuneração do trabalhador da iniciativa privada, é bastante superior em determinadas funções. E você pode observar, por exemplo, às vezes uma função como uma pessoa que cuida como zeladora, como secretária. A diferença de salário para a iniciativa privada é muito, muito significativa, né, Gilson?
Exatamente, aí tem um dado importante. Claro que ter a iniciativa privada, muita injustiça salarial, muita gente ganha muito pouco. Em alguns casos, os empresários não costumam valorizar a sua mão de obra que tem, não incentivam. Também tem muita gente desqualificada na iniciativa privada que precisa melhorar sua competência e qualidade de mão de obra para reivindicar, para ganhar mais. Como tem muita gente na iniciativa privada, por eficiência, competência, qualidade de trabalho, que ganha muito bem. Então a iniciativa privada tem, em alguns momentos erra, mas já também em alguns momentos está certo, um dado interessante que falta ao Estado: qualificação e principalmente eficiência da mão de obra. Valorizar quem é eficiente, quem tem competência, eficiência e dedicação. Nas universidades públicas federais, por exemplo, estaduais também, isso serve para a Universidade Estadual de Maringá, Ponta Grossa, Londrina, tem professores que ganham muito pouco, mesmo ganhando bem, ou ganhando razoavelmente bem como ganham. Alguns ganham muito, porque não fazem nada, né? Como você também tem na iniciativa pública, em vários setores como a saúde, por exemplo, esse tipo de trabalhador. Trabalhador que ganha muito mais do que merece, alguns que não merecem, né, ganhar tão pouco. Só que aí falta aquilo que a iniciativa privada tem. É você ter o controle do salário por eficiência, por produtividade, a meritocracia. Quem merece fica, quem não merece sai fora. Mas como todo mundo quer ser funcionário público no Brasil, porque a gente tem um Estado elefante desde a formação do Brasil, claro que ser funcionário público é o paraíso. Segurança eterna, com boa remuneração, sem tanta produtividade. A maior parte desses trabalhadores estão parados, não vão ter os salários descontados. E aí você pensa, quem não quer ser funcionário público? Só que uma hora, como lá na Europa, essa teta acaba. Quando ela secar, aí vamos ver quem é que vai dar conta de tanto funcionário mimado que o Estado tem.
Tá certo, Gilson. Bom dia para você.
Bom dia, Ronaldo.
Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.